de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, Sandra, e um olá enorme para todos os ouvintes do Escola Brasil.
Tão enorme quanto a grandeza da região amazônica.
Sim, porque hoje você que está com o radinho ligado no programa vai conhecer o projeto premiado Amazônia e Seus Encantos, criado por 3 estudantes manauenses.
As alunas usaram o computador para contar lendas da região amazônica, como o do Boto Rosa.
A menina Carolina Barros e a professora participam do programa daqui a pouco.
No final, a Carolina vai se passar por Boto Rosa só para você, aí de casa, entender melhor essa famosa lenda. Escuta só um pedacinho.
Olá, eu sou o Boto Cor-de-Rosa. Venham conhecer comigo a minha história.
Não perca!
Quem também vai chegar contando história é o Matuto.
Ah, ele vai explicar como a escultura, a música e as obras de arte em geral podem nos dar verdadeiras aulas.
Dizem que ele ficou tão empolgado que até fez um quadro inspirado em Mona Lisa.
Pois é. Mas quem posou pra ele, segundo me contaram, foi a galinha Jiribita. E eu que pensei que ele ia fazer um quadro com jegue helicóptero.
Bom, e depois que o Matuto for embora, você vai conhecer uma creche com cantinhos próprios pra meninada pequena desenvolver as suas habilidades naturais.
Tudo isso hoje. Então continue com o ouvido coladinho no Escola Brasil. A gente vai pra um breve comercial e volta já já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o Matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil.
Escola Brasil!
Ele vive na Amazônia, nas águas do Rio Negro. Boto Rosa, quem não sonha descobrir o teu segredo.
O que o Boto Rosa tem a ver com computador e tecnologia?
O pessoal da Escola Municipal Vila Lobos, em Manaus, sabe explicar muito bem. É que no ano passado, as alunas Carolina Barros, Luciana Monteiro e Romana Bichara, da terceira e da quarta série, tiveram a ideia de contar as lendas e os mitos da Amazônia usando o computador.
A lenda do Boto foi uma delas.
Com a ajuda das professoras Nadira Melo e Ivanete Brasil, as crianças pesquisaram personagens folclóricos da região amazônica e, em seguida, criaram uma apresentação com imagens, com sons e animações, que nem desenho animado.
Foi assim que nasceu o projeto Amazônia e Seus Encantos.
E o resultado desse trabalho encantou tanto que ficou em segundo lugar entre as 12 escolas que participaram do concurso internacional Visual Class 2006.
Para dividir um pouco essa experiência, a professora Ivanete Brasil está com a gente. Olá, professora.
Olá, Sandra e Cadu. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, professora. Olha, nós ficamos sabendo do prêmio que a escola de vocês levou no ano passado. Vocês estão mesmo de parabéns, viu? Agora, o que vocês acharam de participar desse concurso?
Foi emocionante, porque ver as minhas 3 crianças de Manaus receber assim a segunda colocação, uhum, é uma coisa muito emocionante.
Ah, e o projeto inteiro foi desenvolvido com o apoio do computador, não é mesmo?
No computador elas trabalhavam a parte de informática, uhum, e juntamente a parte de pesquisa, nós fomos transformando em historinha.
Pois é, outra informação que nós recebemos é que na rede municipal de Manaus, 150 escolas possuem laboratórios de informática. Como vocês encaram o uso dessas novas tecnologias na educação, professora?
Como um avanço para nós. As crianças, elas têm assim um desenvolvimento muito mais rápido.
Sei.
Por exemplo, você pega uma criança da sala de aula e traz para o computador, ele se desenvolve em todos os sentidos.
É por isso que cada vez mais professores e alunos estão aderindo assim aos recursos tecnológicos, né? Porque quando bem utilizado, o computador pode deixar as aulas mais interessantes e produtivas.
Mas é bom lembrar que o computador é só uma ferramenta, assim como os livros, né? As tarefas. E que muito mais importante do que esses recursos são as ideias.
Ah, e por falar nisso, professora, de onde veio essa ideia de falar sobre os mitos e lendas do folclore amazônico?
Na realidade, tudo começou porque uma das crianças viu o boto no rio. Agora, a Carolina, a aluna Carolina, pode te explicar isso com, nos mínimos detalhes, porque foi ela que fez o trabalho.
Ah, minha filha, pois a gente já se adiantou e já conversou com a estudante Caroline Barros, de 10 anos. Já, você aí de casa vai saber como ela teve a ideia desse trabalho.
Professora, muito obrigado pela entrevista, viu?
Foi um prazer conversar com vocês.
Tá? O prazer foi nosso, viu, professora? Um grande abraço para a senhora.
Tá, outro.
Agora sim, você vai ouvir a Carolina Barros, de 10 anos, uma das três responsáveis por esse trabalho sobre mitos e lendas da Amazônia. Ela explicou quais foram as lendas que escolheram para contar. Ouve só.
O boto cor-de-rosa, a Vitória Amazônica, mais conhecida como Vitória Reja, e o Mapinguari.
Pois é, diz a lenda que Mapinguari é uma espécie de lobisomem da região amazônica.
É, e a ideia de falar sobre esse assunto surgiu porque a Carol viu o boto no rio, preste atenção.
Fui para um passeio no sítio da minha tia. Aí eu nunca tinha tomado banho de rio, a gente foi passear de canoa. No meio desse passeio, o boto começou a rodear a canoa, ficou pulando. Aí um dia, quando chegamos na escola, a gente queria descobrir qual seria o título do nosso projeto. Fomos pensar ainda nas lendas. Aí, como eu já tinha descobrido o boto,
aí ficou boto. Carol, você e as suas colegas estão de parabéns, viu?
Oh, se estão, viu só, gente? Com um pouquinho de criatividade e uma ajudazinha da tecnologia, dá pra fazer coisas super legais.
E se você quiser saber mais sobre tecnologia na educação, visite o portal aberto de informática em educação.
Lá você vai encontrar muitas dicas de como aproveitar esse universo na área da educação. O endereço é o seguinte, anota aí. www.poie.com.br. Repetindo, hein? www.poie.com.br. P-O-I-E. É com P de pato, viu?
E quem ficou curioso para conhecer uma das lendas, aguarde, porque no final do programa a menina Caroline Barros volta. Ela vai se passar por boto só para contar essa lenda pra gente. Mais tarde.
Alô, alô.
Bom, já que o assunto é sobre as lendas da Amazônia...
E daqui a uma semana é carnaval...
Nós vamos apresentar agora o samba-enredo Lendas e Mistérios da Amazônia.
A canção fala de quatro lendas da região. O amor impossível entre a lua e o sol que originou o Rio Solimões.
O amor proibido de Jaçanã que a transforma em Vitória Régia.
E as lendas do Saci Pererê e Curupira.
Mas, ó, não é nenhum samba-enredo desse ano não, viu? É o samba-enredo da Portela de 1970. Eita, essa gente tirou do fundo do baú, hein, Sandra?
Pois é, Cadu. Mas ele foi cantado também em 2004. Uhum. Aí não faz tanto tempo assim, né? Toca aí, DJ!
A lua apaixonada chorou tanto e do seu pranto nasceu o rio Nesta avenida colorida, a Portela faz seu carnaval. Lendas e mistérios da Amazônia, cantamos neste samba original. Dizem que os sapos se amaram e não puderam se casar. A lua apaixonada chorou tanto e do seu pranto nasceu o rio mar. A lua apaixonada chorou tanto e do seu pranto nasceu o rio mar. E dizem mais, Jaçanã, bela como uma flor, certa manhã viu ser proibido seu amor, pois um valente guerreiro por ela se apaixonou, pois sacrificou. sacrificada pela ira do pajé. E na vitória régia, ela se transformou. Quando chegava a primavera, a estação das flores, havia uma festa de amores. Era a tradição das Amazonas, mulheres guerreiras. Aquele ambiente de alegria só terminava ao raiar do dia. Oxindô, lalá, oxindô, lelê, olha só quem vem lá.
Menina colorina, a Portela faz o carnaval. Vem Brasil, mistérios da Amazônia, cantamos desse amor original. Dizem que os astros se amaram e não puderam se casar. A lua apaixonada chorou tanto e do seu pranto nasceu o rio mar. Apaixonada chorou tanto e do seu pranto nasceu o rio mar. E dizem mais de Azanã, bela como uma flor, certa manhã viu ser proibido seu amor, pois um valente guerreiro por ela se apaixonou. Foi sacrificada pela ira do pajé e na vitória régia chegava a primavera, a estação das flores, havia uma festa de amores. Era a tradição das Amazonas, mulheres guerreiras. Aquele ambiente de alegria só terminava ao raiar do dia. Hoje
você ouviu Lendas e Mistérios da Amazônia. A composição é de Catone, Jabulô e Valtenir.
Depois do intervalo, Matuto chega fazendo arte.
Você quer dizer pintando sete, né, Sandra?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu sou caminhoneiro e da boleia do meu caminhão eu vejo mais longe. Motorista passa assim o dia inteiro na estrada. A gente vê cada uma. É, mas eu denuncio.
Ninguém pode ficar calado diante do abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Oi, gente. Quem pede é Sula Miranda. Vamos lá, meu amigo caminhoneiro. Levante sua voz. Tem muita criança e muito adolescente dependendo da sua ajuda. Denuncie.
Ligue para o 0800-99-0500. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e Unicef. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Todo artista tem de ir aonde o povo está.
Todo artista tem de ir aonde o povo está. E é por isso que eu já catei, porque já cá cheguei.
Muito bem, menina.
Ó, oh, vocês vão me dando licença aqui, cais que o artista chegou aqui, dá licença aí, Sandrinha. E a minha exposição vai começar, gente.
Lá vem você com a sua maluquice, hein, Matuto?
É, artista,
oi.
A exposição do quê, hein?
É, a exposição dos meus quadros artisticamente pintados por eu, por eu mesmo.
Muito bem, pois eu quero ver, rapaz.
Rapaz, então, muita atenção, lá vai. Esse, ó aqui, Cadu, ó que belezura aqui, ó. Esse aqui é o meu primeiro quadro, ó. A Giribiza, inspirado na Mona Lisa de Leonardo da Vinci.
Olha a pose da galinha Giribita, Cadu.
Tem mais aqui, ó. Esse aqui é inspirado no quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo. E retrata a nossa independência. Aí, que belezura.
Tá vendo que a sua versão é meio diferente, né? Aqui, um jegue no lugar do cavalo do Dom Pedro, menino.
É uma homenagem ao helicóptero, né, gente?
Tá certo.
Ó, e só pra parar por aqui, né? Essa aqui é a obra mais bonita aqui, ó. Mais vistosa. Né? É uma escultura, o matutador. Que sou eu mesmo, o matuto matutando, né?
Tá bonita essa escultura.
Essa aqui,
viu?
Foi inspirada aqui na escultura do pensador, do escultor francês Rodin.
Que bacana.
Olha. Bonito, menino.
Eu não sabia que você se interessava assim por artes, Luiz.
Ô, Sandrinha, é que eu vi os meus sobrinhos fazendo uma pesquisa lá na escola deles e eu me empolguei, viu?
Sim.
Eles estão pesquisando exemplos de obras de arte para levar à aula, né? E tem tanta coisa bonita que você precisa de ver, viu?
Mas fica difícil mesmo a gente não se empolgar, né?
É verdade, você nem imagina.
É verdade, a arte revela os sentimentos e a cultura de cada artista e faz isso com beleza, com equilíbrio, harmonia.
E a arte tem várias formas, né, gente? Tem artes plástica, que é o caso dos quadros, da pintura, escultura, a música, o cinema.
O cinema também é arte, Sandra? Então o teatro também, né?
Com certeza.
A dança, né? A arte embeleza o mundo. E a gente ainda aprende um cadinho, né, da nossa história só de olhar, ouvir e também pensar numa obra de arte,
é,
né?
É verdade.
É pela arte que nós podemos deixar gravado momentos históricos da vida do homem, né, cara?
É como, por exemplo, o quadro em que você se inspirou, esse do Pedro Américo, Independência ou Morte, que retrata, assim, mostra a independência do Brasil no que seria dia 7 de setembro de 1822, às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo.
Lá
em
ou na música Zumbi, de Gilberto Gil, que conta a história do escravo Zumbi, que chefiou o quilombo dos Palmares. Escuta só.
Zumbi, comandante guerreiro, Ogunhê, ferreiro, mor capitão.
Quilombo dos Palmares, que ficava lá pelas bandas do estado das Alagoas, na região lá da Serra da Barriga. O quilombo era um esconderijo, viu, gente? O esconderijo dos escravos que corriam pra lá fugindo da escravidão. Os quilombos se espalharam pelo Brasil todo na época da escravatura.
Pois é, e o maior deles, o Quilombo dos Palmares, era um símbolo de resistência à escravidão. Ele durou mais de 100 anos, Luiz. Foi destruído em 1710. E Zumbi, um dos chefes mais famosos do quilombo, morreu em 1695.
Eu sei. Gente, ó, tá vendo como se aprende com a música?
Não é, menina?
É uma verdadeira aula de história, né, Sandrinha?
E a arte literária, então, gente? Que tal apresentar a arte de escrever de Monteiro Lobato e Machado de Assis para os seus alunos? Você vai ver como eles vão descobrir a beleza e o poder das letras.
Ó, só quero dizer o seguinte, que uma música, um quadro, uma foto, tudo isso é arte, né? E quando a criançada relaciona arte com as raízes da nossa cultura, é uma digadágua, né? Essa criançada também se sente motivada a soltar o lado artístico que todo mundo tem, né?
É verdade. Professor ou professora, quem sabe se você não tem um artista aí na sua sala de aula, quietinho, escondidinho, hein? Só esperando ser descoberto.
Então, vamos despertar esses artistas. Incentive o desenho, a pintura, a cultura, a música, né? E deixe a meninada criar à vontade, porque cada artista tem o seu próprio estilo.
Muito bem.
Isso é que faz a arte ser tão rica, né?
Pois é, você sabe que tem todos os estilos mesmo, né? E tem quem segue os estilos, por exemplo, o estilo do Renascimento, do Impressionismo, do Cubismo, do Surrealismo.
Aí eu acabei criando um novo estilo, vocês não acham?
Ué, qual?
O matutismo.
Ah, sim.
Baseado na arte matuteza de ver a natureza. Ah, galera, até rimou.
Virou poeta agora também,
é? Tchau pra vocês que eu vou espalhar a minha arte pela branquiária fora. Vocês ficam com Deus aí.
Tchau, obrigado, Luiz Artista.
Você é Flamengo e meu pai Botafogo, o que significa?
Ei, você aí do outro lado do radinho, já ouviu falar nas múltiplas inteligências? Uma teoria que defende que cada pessoa tem uma habilidade específica?
Pois é, nós até já falamos sobre isso aqui no Escola Brasil. Mas se você não se lembra, aí vai uma dica para refrescar sua memória. Por exemplo, eu e a Sandra dominamos melhor a inteligência verbal, que é a habilidade da comunicação verbal, né?
Não é à toa que a gente está apresentando aqui o Escola Brasil para você. Mas o que seria de nós sem os cientistas inventores do rádio? O Guglielmo Marconi e Heinrich Hertz.
Eles dominavam a inteligência ou a habilidade lógico-matemática que engenheiros, físicos e professores de matemática também dominam.
Foi pensando nas diferentes habilidades humanas que a professora Ana Paula do Canto, diretora de uma escola de educação infantil de São Paulo, resolveu aplicar a teoria das múltiplas inteligências na escola.
Lá, a meninada tem espaço reservado, quer dizer, tem um cantinho para desenvolver suas habilidades naturais.
Vamos entender melhor? Então ouça o que a professora disse em entrevista ao Escola Brasil.
Então nós vamos proporcionar o quê? Um espaço bem lúdico, com panos coloridos, com cabana. Então na parede nós colocamos vários tipos de textura para que ela possa experimentar, que ela tenha contato com o barro, com a água. Então fazer com que a criança explore o espaço, que ela tenha contato com todo tipo de material e de objeto.
Esses espaços foram batizados pela professora Ana Paula de cantinhos de trabalho, que simulam desde a casa da criança até o ambiente de trabalho dos pais. Vamos escutar a professora.
Então esses cantinhos nós construímos assim, cantinho da cozinha, por exemplo. Ele é feito com material reciclado, então com caixinha de leite, é construído então o fogão, todos os móveis que fazem parte de uma cozinha. E essa criança, nesse momento, interagindo com o objeto, ela vai entender, interiorizar todo o processo que acontece no dia a dia na casa dela e proporciona a autonomia dessas crianças.
Bem, se você, professor, professora, gostou desse projeto e quer saber como desenvolver algo parecido, preste atenção no recado da professora Ana Paula.
Primeiro precisa estar envolvido, interessado, compromissado, né, com a proposta. Segundo, é ousar mesmo, é buscar, estudar, não tem outro meio. Eu acho que é você gostar do que você faz, né? E procurar cada vez mais se aprofundar, estudar.
E se você quiser saber mais, converse com a professora Ana Paula. Ela deixou um telefone, ó, anote. 11, que é o código de área de São Paulo, 41565022.
Muito bem, repetindo, código de área 11 e o telefone 41565022.
E depois do cantinho para meninada, agora a gente vai para um cantinho, o da imaginação.
Conforme o prometido, você vai ouvir a lenda do Boto Rosa contada pela menina Carolina Barros. Presta atenção.
Olá, eu sou o Boto Cor-de-Rosa. Eu deixo o rio e me transformo num lindo sedutor de mocinhas e danço como ninguém. Minha elegância é inconfundível. Sobre mim existem mil e uma histórias. Quando uma mulher engravida, não possuindo companheiro, logo dizem: esse filho é do Boto. Só lamento que ao raiar do dia eu volto para o rio como o simples e medroso Boto. Pois os homens, com ciúmes de suas mulheres, estão acabando com a minha espécie.
Você ouviu aí a lenda do Boto Rosa, contada pela menina Caroline.
Escola Brasil. Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê. Além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem. Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Muito bem, tô aqui com a carta do Sebastião dos Santos Campos. É da Tailândia a carta dele, Sandro.
Olha!
É, município de Tailândia, no estado do Pará. Tomei um susto quando eu vi a carta aqui, Sebastião. Falei, Tailândia, menino? Do outro lado do mundo? Não, mas é a cidade de Tailândia, no Pará. Ele cumprimenta todos nós, diz que não perde nenhum programa e pede informações aqui sobre os cursos de educação superior à distância que o MEC lançou e oferece a partir desse ano.
Ah, é verdade. Esses cursos, seu Sebastião, serão oferecidos para mais de 90 mil pessoas em todo o país por meio da Universidade Aberta do Brasil, viu?
A Universidade Aberta do Brasil é resultado de uma parceria do MEC com instituições públicas de todo o nosso Brasil. Aí, no Pará, viu, essa parceria foi fechada com a Universidade Federal do Estado.
Este ano, a Universidade do Pará começou oferecendo 3 cursos, matemática, biologia e administração. Há previsão aí para iniciar o 4º curso aí no Pará, tá? Fique ligado, licenciatura em letras.
Pois é, são 30 vagas para cada curso. Olha, você pode se informar melhor pelo telefone 91, que é o código de área, e o número 32017613. Repetindo, 91-3201-7613.
Olha, tem site também, hein? Se você tiver computador, anote aí, ó, www.cead.ufpa.br. Repetindo, www.cead.ufpa.br.
Como você ouviu, a Universidade Aberta do Brasil funciona em parceria com as universidades estaduais. Por isso, cada região tem cursos e números de vagas diferentes.
O MEC preparou um site que centraliza as informações de todos no seguinte endereço eletrônico: www.u.mec.gov.br. Vou repetir, hein? www.uab.mec.gov.br.
E o telefone do Departamento de Universidade Aberta do MEC, anote aí, é 61, prefixo de Brasília, e o número 21048144.
Ô, gente, escreva você também para tirar a sua dúvida sobre educação. Tá com lápis e papel? Anote aí o nosso endereço, Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. A gente repete daqui a pouco.
Escola Brasil.
Olha só quem vem lá. É um doce tererê. Oxindô, lalá. Oxindô, lelê. Olha só quem vem lá. É um doce tererê.
E tá na hora de ir. A gente termina o programa com um Viva a Criatividade.
A criatividade da estudante Carolina e das suas duas professoras que participaram do Escola Brasil hoje.
E eu também faço questão de dar um Viva a Criatividade do Matuto.
É, o criador da Giribiza mostrou hoje quanta história pode estar por trás de uma simples obra de arte.
Aliás, ele falou uma coisa que eu acho muito certa, viu? O artista deve ir aonde o povo está.
Assim como o rádio deve chegar a todos os cantos desse Brasilzão onde o povo está. Tchau, gente!
Até amanhã, pessoal!
O seu preto nasceu, viu, mar. E dizem mais, Jatanã, bela como uma flor.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.